Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, dia 18 de novembro. E confira comigo os assuntos desta edição. A Prefeitura de Guaratuba abre sindicância para apurar o caso de servidores que direcionavam câmeras de monitoramento da cidade para banhistas. A Assembleia Legislativa informa Ratinho Júnior que não poderá cortar verba para o ano que vem. Na coluna Vamos Empreender, a importância de fechar parcerias. O Paraná em Rede começa agora.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de tempo instável no Paraná, um sistema de baixa pressão se intensifica e traz condições para chuvas em grande parte do dia. Alguns pontos podem ter chuva forte. Na capital, a máxima chega a 21 graus, em Paranaguá, máxima de 26. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, previsão de 26 graus nesta quinta-feira. Em Foz do Iguaçu, 28. Cascavel, 24, assim como Campo Mourão. Em Umuarama, máxima de 26 graus. Paranavaí e Maringá terão média de 24 graus. Em Londrina, máxima de 27 hoje. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, determinou a abertura de uma sindicância para apurar o caso dos servidores que direcionavam as câmeras de monitoramento da cidade para imagens de mulheres nas praias. A procuradora-geral do município, Denise Gouveia, informou que as imagens foram feitas por dois funcionários concursados. Os nomes deles não foram divulgados, mas a sindicância aberta tem prazo de 30 dias para ser concluída. Os funcionários poderão ser demitidos após um processo administrativo que vai levar cerca de 90 dias. As imagens foram divulgadas por programas de TV e foram captadas na Praia das Pedras de Caieiras e teriam sido filmadas na manhã do domingo do dia 16. De acordo com a prefeitura, outros funcionários do setor de monitoramento assistiram os vídeos quando procuravam imagens de um jovem desaparecido na praia depois de entrar no mar. O rapaz foi encontrado morto 2 dias depois e, como as imagens chocaram os colegas, foram denunciadas. E as concessionárias de pedágio do Paraná, que são investigadas na Operação Lava Jato, pediram reajuste no valor das tarifas.
A governadora Cida Boguete anunciou que o governo do estado vai solicitar à Justiça Federal que não autorize o reajuste do pedágio no anel de integração. Cida afirmou que a medida aumentaria ainda mais o prejuízo para a economia estadual após todas as situações que correm na justiça. Ela acrescentou que construiu um histórico de defesa dos interesses dos paranaenses na relação com os pedágios e que seguirá adotando essa linha. O reajuste anual é uma cláusula contratual prevista para o dia 1º de dezembro. As empresas calculam os percentuais baseados em uma fórmula paramétrica composta por índices divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com os contratos, após protocolado o pedido de reajuste das concessionárias, há um prazo de 5 dias úteis para a conferência dos cálculos pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem, e para homologação pela AGEPAR, Agência Reguladora do Paraná. O contrato não prevê medida administrativa que impeça o reajuste, o que motivou a estratégia de solicitar isso à Justiça Federal, segundo a governadora, e que o objetivo é não deixar nenhum passivo para o Estado ou para os usuários. As concessionárias Eco Cataratas, Ecovia, ViaPar, Caminhos do Paraná e Rodonorte já enviaram os índices pretendidos ao DR nesta terça-feira. Cida Boguete lembrou também que atualmente o Estado do Paraná é parte do polo ativo nas ações judiciais que correm contra o programa de concessões. Ela destacou ainda que já oficiou as concessionárias do fim dos contratos com tempo hábil para que todos os compromissos contratuais sejam cumpridos e determinou uma intervenção nas empresas para auxiliar nas investigações de irregularidades que foram apuradas no âmbito da Operação Lava Jato. Paralelamente a essa iniciativa, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli pedindo que não haja reajuste das tarifas nas 27 praças de pedágio do Paraná. Repórter William Sopa.
presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, descartou nesta quarta-feira a possibilidade de cortar a verba da casa no orçamento de 2019. O pedido foi feito pelo governador eleito, Ratinho Júnior, na semana passada. Mas, segundo o presidente da Assembleia, a Procuradoria Jurídica do Legislativo informou que a mudança seria inconstitucional. Ratinho Júnior gostaria de reduzir de 3,1% para 2,5% o percentual da receita que o Estado repassa para o Poder Legislativo usar em suas despesas anuais. A medida garantiria um reforço de 135 milhões de reais para o Poder Executivo, mas para valer no ano que vem, dependeria da alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, que já foi aprovada pelos deputados no mês de julho. A proposta teria que sair agora da governadora Cida Borghetti, porque se trata de uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Ademar Traiano informou que vai encaminhar uma consulta também à Procuradoria-Geral do Estado, mas adiantou que o entendimento da Assembleia e da maioria dos deputados é de que a medida não será viável para o próximo ano. Os 7 investigados na morte do jogador Daniel Freitas agora são réus na Justiça do Paraná. A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita. Os acusados agora tornam-se réus no processo e vão responder por crimes como homicídio triplamente qualificado, fraude processual e ocultação de cadáver. As denúncias são diferentes para cada um dos envolvidos. O crime foi no dia 27 de outubro em São José dos Pinhais, após o jogador participar da festa de aniversário de Alana Brits em Curitiba, que também está presa. Os três principais acusados, Edson Brits, Cristiana Brits e a filha Alana. Para o Ministério Público, o trabalho da Polícia Judiciária foi bastante eficiente e eficaz na perícia técnica, colocando laudos conclusivos ao processo em 30 dias. Na coluna Vamos Empreender, a Lênia Luz está chegando, falando hoje sobre parcerias importantes e estratégicas.
Vamos Empreender.
Será que na vida tudo são parcerias? Na verdade, fazer parcerias, sejam elas estratégicas, táticas, comerciais, de influência, não é o meu dia a dia apenas o trabalho. É a minha rotina diária, todos os dias da semana, o ano todo. E não só a minha, mas de muita gente. E eu explico. Vivemos de parcerias em tudo o que fazemos. Dia desses, pela manhã, meu filho, Vitor, de 9 anos, negociava comigo uma parceria de ganha-ganha. Chegamos a um acordo em que ele adiantando a lição da escola e do inglês, eu adiantaria o benefício dele ir ao cinema comigo no fim de semana. Outro dia, fiz parceria com meu marido, com quem, na verdade, realizo parcerias diárias há felizes 12 anos, desde que resolvemos fazer uma parceria de longo prazo chamada casamento. Ele iria na reunião da escola de Vitor e a do mês que vem eu garantirei minha presença. Meu ponto é que há alguns anos entendi que aquela história de que ninguém é uma ilha é verdade tanto na vida como no mundo dos negócios. E é maravilhoso como aprendo a fazer melhores negócios com lições da vida cotidiana e como minhas negociações rotineiras ficam cada vez melhor quanto mais faço parcerias relevantes para os meus clientes. Qual a parceria que você fará hoje? Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
Vamos empreender.
E o ex-ministro Antônio Palocci deve deixar a prisão em Curitiba. Ele está preso na região metropolitana da capital paranaense, em Piraquara. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu conceder o regime semiaberto para o ex-ministro, por conta da delação premiada que ele fechou com a Justiça Federal. O ex-ministro deverá deixar a prisão e ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Antônio Palocci foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro com pena de 9 anos, com progressão de regime para semiaberto. Intervalo no Paraná em Rede, já a gente volta falando sobre a Semana Paz em Casa.
O Paraná em Rede volta já.